Então, caras. Caras e caros colegas, vamos então dar sequência aos nossos trabalhos. Portanto, vamos iniciar. Vamos então dar início à parte 1 da nossa reunião de hoje, que trata da audição após o Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro do Sr. Estado-Chefe dos Assuntos Europeus, ao abrigo da legislação no que diz respeito ao acompanhamento da Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia. Portanto, todos conhecem a nossa grelha de trabalho. O Sr. Estado-Chefe terá 10 minutos, os grupos parlamentares 5 minutos cada um para colocar questões, com resposta imediata, e, se necessário, haverá uma segunda ronda em que os deputados que queiram intervir poderão fazê-lo até 1 minuto e meio. Assim sendo, Sr. Estado-Chefe, dou-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, novamente. Estamos aqui então agora para discutir os resultados do Conselho Europeu de outubro, de final de outubro. Foi um Conselho Europeu com um lote bastante variado e abrangente de temas. Um tema incontornável desde há um ano e meio esta parte é obviamente o tema da Ucrânia e da guerra na Ucrânia, e mais uma vez assim foi. De resto, os líderes tiveram a oportunidade durante o Conselho Europeu de ter uma troca de impressões por videoconferência com o Presidente Zelensky, e de reafirmar aquelas que têm sido as várias linhas de ação dos últimos meses a este respeito, quer ao nível da condenação da Rússia e da aplicação de sanções ao regime russo, quer ao nível do apoio nas várias diversas facetas à Ucrânia, e tudo isso foi reafirmado. Aqui era especialmente importante fazê-lo, porque foi a primeira vez que se discutiu este tema já depois da situação que estamos a viver no Médio Oriente, e esse foi também outro dos temas fortes deste Conselho Europeu, diria mesmo que foi talvez o tema mais significativo que ocupou na agenda dos líderes, mas era muito importante dar nota de que os desenvolvimentos no Médio Oriente e no conflito israelo-palestiniano não punham em causa o apoio da União Europeia à Ucrânia e não colocariam qualquer sombra em relação ao que se continua a passar no âmbito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E foi isso que foi reafirmado de forma muito clara. Embora agora haja um outro fator de grande preocupação e de grande centralidade geopolítica que nos ocupa a todos e com grande impacto mediático, não obstante isso não comprometer, não pôr em causa de forma alguma aquilo que tem sido a posição tradicional da União Europeia relativamente ao conflito na Ucrânia, e a reafirmação das posições a esse respeito têm vindo a ser adotadas. Depois, falou-se também muito naturalmente da situação no Médio Oriente, e a esse respeito houve um também reafirmar da declaração que já tinha sido emitida pelos 27 líderes poucos dias antes do Conselho Europeu, naquilo que foi uma primeira tomada de posição a nível do Conselho Europeu sobre o assunto, e que afirmou uma linha comum a todos os 27 a este respeito, que já tivemos aqui a oportunidade de discutir, aliás, e que passa essencialmente, naturalmente, pela condenação do ataque realizado pelo Hamas no dia 7 de outubro, pelo reconhecimento do direito de Israel a defender-se, mas devendo fazê-lo em conformidade com o direito internacional e o direito internacional humanitário, reiterando o apelo à libertação incondicional de todos os reféns, e reiterando também a importância de assegurar a proteção de todos os civis em todos os momentos, em consonância com o direito internacional humanitário. Também uma preocupação com a deterioração da situação humanitária em Gaza, que aliás, desde o Conselho Europeu até esta parte, se tem vindo a agravar, e a carecer de maior atenção da parte da União Europeia, que aliás tem vindo a reforçar os esforços de envio de material humanitário para a região. Um apelo à realização de corredores e pausas humanitárias para responder a necessidades humanitárias. Esta foi uma das questões mais discutidas, esta linguagem foi talvez uma das questões mais discutidas, e foi aqui que, foi neste termo de pausas humanitárias que os líderes acabaram por concordar, fazendo esse apelo assumido por todos à realização dessas pausas por razões humanitárias. Também a reafirmação da importância de se fazer tudo para evitar uma escalada regional do conflito e evitar o envolvimento de outros players neste conflito. Recordando que a solução de fundo estrutural para a situação passará sempre necessariamente pela solução dos dois Estados, fazendo-se também apelo à convocação, a breve trecho, de uma Conferência Internacional para a Paz. Foi nestes termos, então, que os 27 acordaram um posicionamento em relação há conflito que estamos a viver no Médio Oriente. Um outro tema, já de natureza completamente distinta, que foi discutido, tem a ver com a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Foi a primeira vez que os líderes tiveram a oportunidade de discutir isto, a nível do Conselho Europeu. Como é sabido, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta no início do verão. Essa proposta tem vindo a ser discutida em inúmeros fóruns técnicos, em grupos de trabalho, mas pela primeira vez houve aqui uma discussão ao nível dos chefes de Estado e chefes de Governo, que permitiu constatar que ainda há posições muito diferenciadas entre os 27 a este respeito. Posições que seguem as linhas tradicionais de clivagem em matéria de financiamento da União Europeia, com tipicamente os Estados conhecidos por frugais mais renitentes num aumento do orçamento europeu, e outros a reconhecer que há um conjunto de prioridades que carecem de resposta e essa resposta implica também uma maior ambição financeira. Espera-se que esta revisão intercalar possa vir a ser concluída ainda durante este ano e, portanto, vamos aguardar os próximos passos, designadamente por parte da presidência espanhola, para tentar um aproximar de posições. Discutiu-se também o tema da economia e da competitividade da União Europeia, com um reafirmar das várias linhas de trabalho que estão em curso. Designadamente aguarda-se a este respeito a apresentação de dois relatórios muito importantes que surgirão no próximo ano, o relatório LET sobre justamente o mercado único europeu e o relatório Draghi sobre a competitividade da economia europeia, e serão dois relatórios decisivos para apontar caminhos que depois necessariamente serão já executados na próxima legislatura europeia, com vista ao reforço da competitividade europeia, da soberania económica da União Europeia, do reforço da atratividade da União Europeia na captação de investimentos e da posição de liderança que queremos ter, designadamente nos setores tecnológicos de vanguarda, mais inovadores, mais quanto às tecnologias limpas e todas aquelas áreas de ponta que estão em grande desenvolvimento e que terão um grande papel muito importante na economia verde e digital do futuro. Para tudo isso, a União Europeia tem que se preparar. E é esse trabalho que está em curso em diversos domínios, do combate à burocracia, no domínio da energia, do acesso a matérias-primas críticas, das indústrias de impacto zero, etc. Há um conjunto de atuações que estão em curso, a fazer o seu caminho e que importa concluir. Também quanto à reforma da governação económica, em que ficou previsto aqui novamente o compromisso de chegar a acordo a esse respeito até ao final deste ano, e é muito importante que ainda em 2023 se possa de facto concluir este dossiê quanto à reforma da governação económica da União Europeia. Houve também um debate estratégico, sem conclusões, sobre migrações, como tem sido já tradicional nos últimos Conselhos Europeus. É um tema que preocupa os líderes e que justifica uma atualização e uma análise regular, que aqui também foi levada a cabo. E depois Há diversos temas de política externa que constam também das conclusões do Conselho Europeu, a preparação da COP28 e a tomada de posição, designadamente a propósito do diálogo Belgrado-Pristina, a situação de Nagorno-Karabakh, enfim, são apenas alguns exemplos de situação no Sahel que justificaram um posicionamento também ao nível do chefe de Estado e do Governo da União Europeia neste último Conselho Europeu. Teve ainda lugar, juntamente com o Conselho Europeu, a Cimeira do Euro, em que, de forma inclusiva, os líderes também tomaram um conjunto de posições sobre matérias que interessam à zona euro. Enfim, e eu destacaria apenas aqui uma referência à importância de trabalhar no desenvolvimento da União de Mercado de Capitais na União Europeia e um apelo à continuidade dos esforços no sentido da conclusão da União Bancária. É um tema que Portugal tem vindo a insistir bastante também, porque, como é sabido, o tema da União Bancária não está ainda completo, falta designadamente o trabalho, a conclusão do terceiro pilar, quanto ao mecanismo de seguro de depósitos, e é uma matéria que se tem revelado difícil de chegar a acordo para se poder concluir a plenitude da União Bancária, com a importância que tem, como é sabido, para a estabilidade financeira da zona euro. E pronto, no essencial, procurando ser sintético, mas estando já precisamente no tempo, foi o conjunto de temas que marcou este último Conselho Europeu. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, está feita a exposição genérica sobre o que se passou no último Conselho Europeu e darei agora a palavra aos grupos parlamentares, começando, como é habitual, pelo grupo do PSD. Usará da palavra o Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, aqui já abordou aqueles que foram os temas principais que o último Conselho Europeu discutiu. Fundamentalmente trago-lhe aqui duas grandes questões, uma relativamente à Ucrânia e outra relativamente à situação no Médio Oriente. Relativamente à Ucrânia, evidentemente que, enfim, o apoio que a União Europeia presta tem várias vertentes. Não trarei aqui a questão do apoio à sua adesão à União Europeia, nem tão pouco também, mas também foi abordado no Conselho Europeu, trarei aqui a questão das sanções à Rússia e a sua eficácia. Ia-me centrar mais na questão do apoio militar e do apoio à dotação infraestrutural, que me parece importante, que nós defendemos a aprovação do mecanismo de assistência, que aliás já foi até tema de debate em sede de discussão do orçamento no debate anterior, no valor de 50 mil milhões, e as conclusões do Conselho relativamente ao apoio militar são bastante claras. A União e os seus Estados-membros continuarão a prestar apoio militar sustentável à Ucrânia e sublinhou o Conselho Europeu a necessidade de acelerar a prestação de apoio militar a fim de ajustar e satisfazer as necessidades militares de defesa prementes do país, incluindo mísseis e munições, nomeadamente ao abrigo da iniciativa relativamente ao fornecimento de 1 milhão de munições de artilharia, bem como sistemas de defesa para proteger a sua população e as suas infraestruturas críticas e energéticas. Contudo, e é este o fundamento da minha abordagem deste tema, de acordo com um artigo publicado pela agência Bloomberg há pouco tempo, dá nota que a União Europeia está em risco de falhar o prazo para entregar até março de 2024 1 milhão de munições de grande calibre que prometeu à Ucrânia para suprir necessidades existentes. Sendo de referir que até ao fim de outubro os 27 Estados-membros apenas conseguiram satisfazer 30% do objetivo deste 1 milhão de munições. No final de março também sabemos que os Estados-membros aprovaram um pacote de 2 mil milhões para a aquisição de munições de artilharia para enviar para a Ucrânia, e metade do valor é para entrega imediata de munições de grande calibre e os outros 1 mil milhões para aquisição conjunta pelos países da União Europeia. E Portugal está incluído no primeiro grupo de 18 países que concordaram em participar na aquisição conjunta de munições para ajudar o quanto antes as forças ucranianas. A Bloomberg acrescentou ainda que os Estados Unidos já pressionaram a União Europeia para acelerar a aquisição de munições. E, portanto, se o Secretário de Estado, tendo em conta o referido nas conclusões do Conselho, a importância que os Estados-membros dão a este reforço e a esta aceleração da prestação de apoio militar, qual é o ponto de situação relativamente ao apoio militar e qual é o ponto de situação relativamente ao apoio que Portugal pode prestar neste quadro? Relativamente ao segundo tópico que aqui trago, relativamente ao Médio Oriente, como o Sr. Secretário de Estado aqui bem disse, o Conselho Europeu reforçou e reafirmou a declaração de 15 de outubro, condenando o ataque e o atentado terrorista do Hamas, sublinhou o direito de Israel se defender em conformidade com o direito internacional e com o direito internacional humanitário, e reiterou a importância de assegurar a proteção de todos os civis nos momentos, em todos os momentos e em consonância com o direito internacional humanitário. Presumo que houve sobre este tema, como o Sr. Secretário de Estado aqui também já referiu, um debate alargado e houve a oportunidade de refletir sobre a forma como a União Europeia pode agir e reagir ao longo das próximas semanas e meses e, portanto, sobre esse assunto, considera que ficou demonstrado que existe uma forte e considerável posição de unidade no seio do Conselho Europeu. A unidade é total relativamente aos Estados-membros ou não? E uma pergunta mais relativamente à posição do Governo português. Como sabe, a senhora von der Leyen foi a Israel, deslocou-se a Israel e fez questão, nessa altura, de frisar que essa viagem representava a Comissão e não representava os 27 Estados-membros. Eu gostaria de saber qual é a posição que Portugal tem relativamente à viagem da senhora von der Leyen a Israel. Muito obrigado.
Deputado, senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Sousa, quanto ao apoio à Ucrânia, como aliás tive a oportunidade de referir na audição anterior orçamental, Portugal mantém e manterá sempre todo o apoio de que a Ucrânia carece e merece nas várias dimensões, político, diplomático, humanitário, financeiro, militar, e foi isso mesmo que foi reafirmado no Conselho Europeu, e é muito importante essa reafirmação no contexto atual. Em relação à dimensão financeira, de facto, o que está em causa neste momento, para além da assistência macrofinanceira que foi concedida este ano, valor de 18 mil milhões de euros, é a consagração de um mecanismo mais estável apoio financeiro à Ucrânia para o tempo vindouro, que se estimou no valor de 50 mil milhões de euros e que tem estado em discussão no quadro da revisão intercalar do quadro financeiro plurianual e que é, aliás, o único tema em relação ao qual existe um amplo consenso entre os Estados-membros quanto à aprovação desse montante de apoio financeiro, que, como disse, espero que possa ser aprovado até ao final deste ano, para garantir que no próximo ano fica assegurado essa atribuição de assistência financeira à Ucrânia, parte disso em grants, subsídios diretos, parte disso em empréstimos de longo prazo, e é isso que está previsto. E depois também, naturalmente, o apoio militar. Portugal tem vindo também a colaborar nesse esforço de apoio militar, é isso que continuará a fazer. Até ao momento, a indicação que eu tenho é que já foi enviado para a Ucrânia cerca de 993 toneladas de material militar, letal e não letal, e continuamos, naturalmente, empenhados em apoiar a Ucrânia também nesse plano. A nível europeu, como é sabido, foi aprovada uma estratégia que tem três eixos, digamos assim, de aquisição conjunta de armamento, por um lado, para reposição dos estoques das Forças Armadas dos vários Estados-membros em função das contribuições que foram enviadas para a Ucrânia. Por outro lado, para garantir de facto essa atribuição prevista em torno de 1 milhão de munições ano à Ucrânia e, por outro lado, também o chamado programa ASAP para reforço das capacidades da indústria de defesa europeia e da capacidade de produção ao nível da União Europeia desse tipo de equipamentos. O que lhe posso dizer a esse respeito é que Portugal tem estado empenhado também nesse esforço coletivo que a vários níveis tem também ao nível da formação de militares ucranianos e nesses vários planos Portugal tem mantido e manterá naturalmente o seu esforço de apoio à Ucrânia. Quanto ao Médio Oriente, existe uma unidade no Conselho nos termos exatos daquilo que foi a declaração de líderes de 15 de outubro e daquilo que consta das conclusões do Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro. Para lá do que consta destas conclusões, existem naturalmente distintas sensibilidades e existem nuances entre os vários Estados-membros quanto ao posicionamento em relação a este conflito. A União Europeia é um projeto plural e, portanto, não escondo que há, obviamente, diferentes formas de olhar para esta situação, mas eu acho que é muito importante que os 27 tenham conseguido pôr de acordo em torno daquilo que consta da declaração de 15 de outubro e daquilo que consta, depois de uma ampla discussão, das conclusões do Conselho Europeu. Naturalmente que, por exemplo, no plano da ONU, já não foi possível uma uniformidade de posições de voto dos vários Estados-membros da União Europeia quanto à última resolução que foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso mostra como, de facto, nem todos concordamos com todos os planos e todas as dimensões que estão em causa neste conflito. Eu diria que isso é inevitável, há razões históricas e razões muito particulares em relação a alguns Estados-membros que justificam a sensibilidade especial com que esta situação é aí vivida. Em todo o caso, gostaria de assinalar e de pôr em destaque mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, há de facto aspectos em que não há um alinhamento total, mas há um conjunto importante de posicionamentos, com aqueles que eu descrevi há pouco e que constam das conclusões do Conselho Europeu, em que a posição da União Europeia é clara, é firme e resulta de um posicionamento comum e, portanto, revela a união dos 27 nos termos exatos do que consta das conclusões do Conselho Europeu, e eu creio que isso é importante destacar. E seria muito importante que qualquer uma das dimensões que constam das conclusões do Conselho Europeu tivesse seguimento, porque isso, independentemente das distintas sensibilidades que há sobre a matéria, já nos garantiria estarmos numa situação muito melhor ou muito menos preocupante do que aquela que nos encontramos atualmente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora o tempo de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente a um dos temas fortes, que é o conflito no Médio Oriente, nós já tivemos a oportunidade na reunião pré-conselho de estabelecer aquilo que nos pareceu a nós que eram as situações mais difíceis, isto é, a dificuldade que parecia que a Europa estava a ter de conseguir, a nível de política externa, falar uma só voz de uma forma coerente. E, de facto, a declaração dos líderes de 15 de outubro pôs fim a isso de uma forma efetiva, chamando a atenção para aquilo que seria o reconhecimento da necessidade de Israel poder responder, mas também as condições da resposta. Essas condições têm vindo a ser reafirmadas de uma forma muito clara através das resoluções da ONU, e o Partido Socialista sente-se muito confortável com a adesão que o Governo tem tido em relação a essas resoluções. Senhor Secretário de Estado, apesar de já estar aqui muito batido o tema, eu queria regressar à guerra da Ucrânia. A guerra está aqui no coração da Europa e esta guerra é não só a condição do nosso presente, como é fundamentalmente uma condição de que pode ser o nosso futuro. Há aqui dois tipos de preocupação que eu gostava de chamar a atenção. A primeira é aquela que uma guerra, que, como dizia um analista político, quando se prolonga demasiado tempo, a maior probabilidade é que o seu desfecho seja condicionada por acontecimentos imprevistos. Eu julgo que é o que está a acontecer muito na guerra da Ucrânia, em particular não com a falta de apoio da parte nem das declarações do governo português, nem da União Europeia, mas com alguma conjuntura que afeta neste momento de forma particular os Estados Unidos. Eu recordo que em fevereiro de 22, quando se fazia um ano de invasão russa, António Costa, numa entrevista a um periódico, dizia que a paz é uma vontade universal, mas todos temos consciência que essa paz só é possível com a vitória da Ucrânia e a derrota da Rússia. Isto é, todos nós estamos a paz, mas não a paz da submissão. E tememos, em relação à guerra da Ucrânia, numa primeira instância, exatamente alguma falta de apoio naquilo que é demasiado conhecido, as dificuldades que neste momento a administração americana está a ter que negociar um outro pacote de apoio. E quando no princípio dizia o Presidente Biden que apoiaria as long as it takes, não é? Enquanto for necessário, e que de facto ultimamente isto está a ser bastante rateado em função da pressão de trumpistas, como todos nós sabemos, que estão a tentar que isto não aconteça. E de facto a influência soviética, não, podia ser soviética, mas é russa, faz-se sentir naturalmente dentro disto. Mas o seu secretário, há bocadinho, disse outra coisa que nos pareceu extraordinariamente importante, que foi que a guerra moldou as nossas consciências. Mas não moldou só as nossas consciências, obrigou-nos a clarificar os nossos objetivos, as nossas dificuldades e a perceber melhor os nossos desafios. E aí eu gostava de colocar a questão da importância da NATO. É a necessidade do seu reforço, a história acabou por nos demonstrar que era importante e evidente a necessidade do seu reforço. António Costa sempre defendeu no seio da União a importância crucial do fortalecimento da relação euroatlântica como forma, e passo a citar, de fazer face às alterações do equilíbrio do poder no mundo. Com efeito, Portugal tomou sempre esta posição e esta alteração que existiu, como o Sr. Secretário de Estado já referiu sucessivamente, do cenário geopolítico mundial, a deslocação do eixo económico e político do Ocidente para o Leste, o crescimento em particular dessa faixa do globo e na América de Estados totalitários e liberais, onde os pilares do Estado de Direito são afetados, impõe-nos de facto a consciência da necessidade não só do reforço da nossa defesa e da importância da defesa da Europa, mas que esta defesa não se pode fazer sozinha, faz-se em torno fundamentalmente à NATO. E a questão da defesa é uma questão também da defesa dos valores da Europa e daquilo que é o nosso ADN e os nossos princípios fundadores. E dentro disto eu gostava de perguntar também qual é a sua sensibilidade, que julgo que é óbvia, em relação à necessidade de se encontrarem alianças mais amplas em torno daquilo que são as forças democráticas, em particular na colaboração estratégica no eixo atlântico, com os Estados Unidos e com o Reino Unido, que não só em matéria de defesa, mas também em matéria de cooperação económica, que esses laços deviam ser estreitados. Por isso a minha pergunta é simples, Sr. Secretário de Estado. É importante fortalecer a Europa. O Sr. Secretário de Estado, deixe-me que saúde, provavelmente será a última vez que nestas condições falarei consigo, não a última, seguramente, mas nestas sim. O Sr. Secretário de Estado disse há bocado que no seu programa Mais Europa, Mais Portugal na Europa, Mais Portugueses na Europa. Eu gostaria muito de felicitar em particular por ser mais Portugal na Europa. A metodologia que foi defendida por este governo, que fazia parte de uma auscultação das necessidades e a maneira como ela cotejada no programa a nível e concertada na União Europeia, foi seguramente a forma mais democrática, porque participada, ouvindo stakeholders, e simultaneamente mais efetiva da defesa dos interesses de Portugal dentro da Europa, da qual António Costa foi longe um grande representante digno e que nos vai fazer a todos muita falta. Por isso, a defesa da relação atlântica, Sr. Secretário de Estado, é a minha questão, e com ela, nessa defesa, a defesa dos valores da Europa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhor Estado de Estado, dou-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rosário Gamboa, agradeço-lhe as questões colocadas. Em relação ao Médio Oriente, já aqui falámos, de facto, eu gostaria de colocar o acento tónico naquilo que nos une entre os 27 e, sobretudo, em torno da declaração de 15 de outubro, e depois em larga medida reafirmada e sufragada novamente no Conselho Europeu. Aquela que tem sido a postura de Portugal nesta matéria, de resto, tem sido não só de procurar esta importância desta união no espaço europeu, de falarmos a uma só voz, de alinharmos posicionamentos, mesmo depois haja especificidades nacionais, mas termos uma linha europeia muito clara e unânime que nos represente, e depois para além disso de salientarmos o trabalho que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem tido a este respeito e o esforço que tem feito e portanto muito de apoio, de solidariedade, de reafirmação e alinhamento com aquilo que tem sido a postura do Secretário-Geral das Nações Unidas a este respeito. Quanto à guerra na Ucrânia, é muito importante, por um lado, como já aqui afirmei, voltar a sustentar a posição da União Europeia em relação à Ucrânia e fazer uma reafirmação clara e substancial do posicionamento da União Europeia no apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, não obstante os outros conflitos e outras situações geopolíticas que entretanto têm vindo a emergir e que carecem também da nossa atenção, mas garantir que isso não põe em causa aquilo que tem sido o posicionamento clássico da União Europeia já ao longo do último ano e meio, mas também que não seja só a União Europeia a fazê-lo, porque não podemos estar sozinhos no apoio à Ucrânia. Portanto, seja agora, neste apoio de curto prazo, neste apoio de reação face à agressão russa, seja mais à frente, quando chegarmos à fase da reconstrução da Ucrânia, tem que haver aqui uma coligação internacional de esforços da União Europeia, que em última análise, obviamente, terá aqui um papel decisivo, um papel-chave neste esforço coletivo, neste esforço internacional, tem uma responsabilidade acrescida, talvez, até diria, mas é importante que esteja acompanhada, e que esteja acompanhada desde logo pelos Estados Unidos. E, portanto, é essencial garantir que não é só a União Europeia a apoiar a Ucrânia, que esse apoio por parte dos Estados Unidos se mantém nos vários domínios, no plano também militar, financeiro, etc. E, naturalmente, que qualquer dúvida levantada a esse respeito é preocupante, porque, como dizias, tem que ser um esforço coletivo, no qual seguramente temos que estar na linha da frente, mas que importa que não estejamos sozinhos. E por isso, naturalmente, que qualquer dúvida que haja a esse respeito é vista com preocupação e espero que a proposta agora recentemente efetuada pelo Presidente Biden para aprovação no Congresso, quer de um apoio a Israel, quer de um apoio à Ucrânia em paralelo, possa vingar e possa ter acolhimento nos Estados Unidos. O Sr. Deputado referiu-se à NATO, já agora, antes da NATO, para além dos Estados Unidos também é muito importante a posição do resto do mundo, naturalmente, e por isso tem sido muito importante esta preocupação da União Europeia com a interação, designadamente com o Sul Global, com a explicação da nossa posição em relação ao conflito, com o contradizer de alguma narrativa russa e de alguma desinformação russa que por vezes leva a uma visão errónea do conflito e das causas que estão subjacentes às grandes consequências deste conflito, designadamente no que diz respeito à segurança alimentar, e portanto é muito importante que se mantenha este esforço de outreach, de engajamento, de chegar aos outros, às outras zonas do globo, aos outros países, designadamente no sul global, para que isto não seja apenas um conflito visto como um conflito da Europa ou um conflito do primeiro mundo, distante e que é irrelevante para as demais latitudes. E, portanto, é também importante mantermos este esforço de interação, de presença, de explicação, de relacionamento muito próximo com o globo, com cada um de nós, cada um dos Estados-membros, com os parceiros com quem tem relações mais privilegiadas, mais próximas, Para que, de facto, haja um posicionamento e uma compreensão o mais abrangente e o mais universais do que está em causa neste conflito. Quanto à NATO, a sua importância, enfim, se dúvidas houvesse, ficou reafirmada com todos estes desenvolvimentos e houve alguns elementos positivos, como a decisão da Finlândia, entretanto já consumada, de adesão à NATO, e a decisão da Suécia também, que esperemos que possa ter concretização a breve trecho. Também, noutro plano, a decisão da Dinamarca de abdicar do opting-out que tinha em matéria de política europeia de defesa, e, portanto, naturalmente, estas evoluções reforçam quer a política transatlântica, quer a política europeia de defesa, que é um eixo essencial perante o avolumar de uma atitude belicista por parte da Rússia. E uma última nota apenas para agradecer a referência que fez ao trabalho que temos levado a cabo ao longo deste ano e meio de diálogo e de participação e de envolvimento da sociedade civil na definição de propostas e na construção de medidas no plano europeu que possam servir os interesses de Portugal.
Obrigado. Muito obrigado. Para o Sr. Deputado Bruno Nunes, parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Hoje já se falou da questão da Ucrânia e todos sabemos que era impensável há um ano e meio termos esta guerra na Europa. Não sabemos quando é que vai terminar, não sabemos como é que vai terminar, não sabemos quais as fronteiras que a Ucrânia terá quando tudo isto terminar. Mas, entretanto, falamos desta questão do Conselho e nós temos o posicionamento claro, e do posicionamento claro devemos estar na questão da Ucrânia, no apoio à Ucrânia, assim como na questão do Médio Oriente também temos o nosso posicionamento bem claro no apoio a Israel, que foi vítima de um ataque brutal e por isso teve todo o direito a defender-se, mas falamos e colocamos aqui na questão do Conselho a questão da NATO. E se é verdade que os partidos que aqui estão presentes agora, todos nós apoiamos a NATO, no entanto temos sempre a sensação que falamos do apoio à NATO de uma forma meio fictícia, por uma razão. O orçamento de Estado português continua a ser completamente limitado e tem um déficit dos últimos anos, que dificilmente iremos recuperar a curto trecho, do investimento que foi feito nas Forças Armadas e naquilo que eram as metas orçamentais que deveríamos estar obrigados a cumprir para com a NATO. Nós tivemos há relativamente poucas semanas em audição na Comissão da Defesa e ficamos a perceber que Portugal neste momento tem pouco mais de 3 mil efetivos. Se formos contabilizar os operacionais, diz quem sabe, e que esteve presente na Comissão, que se calhar não temos mais do que 400 operacionais se tivéssemos que fazer alguma intervenção. Portanto, nós podemos ir para estas reuniões do Conselho e ter um objetivo claro de apoiar a NATO, mas depois nós não cumprimos os mínimos olímpicos, desculpa a expressão, naquilo que é a relação com as nossas Forças Armadas. A pergunta que lhe queria deixar era, sabendo que estamos a tentar fazer um reforço no orçamento da defesa, mas que temos vários anos de atraso em relação àquilo que deveria ter sido cumprido nas metas para com a NATO, qual a forma que encontra, junto com o Conselho, para suprirmos esta lacuna que ao longo dos últimos anos temos tido para com a NATO? E queria-lhe deixar outra questão. Nós falamos, e eu acredito que seja assunto premente nas reuniões do Conselho, falamos do Médio Oriente, falamos de diversos conflitos, falamos da Ucrânia, mas vamos falando de outros conflitos diplomáticos, e eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se foi abordado o problema estrutural e político que está a acontecer com o Partido Socialista Operário Espanhol e com o que temos aqui à porta de casa. Esta semana foi alvo de um atentado um ex-líder do Partido Popular da Catalunha, fundador do Vox, com um tiro à queima-roupa na cara. Basta vermos as circunstâncias em que o Partido Socialista Operário Espanhol, para manter o poder, está disposto a negociar com independentistas, separatistas, terroristas. E eu gostava de saber se no âmbito do Conselho da Europa se olhou com preocupação para a situação política no cenário espanhol, que neste momento está completamente descontrolado e são um dos países com quem temos fronteira. Obrigado.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, Em relação à nossa participação na NATO e aos compromissos, designadamente de despesa militar que existem no quadro da nossa participação na NATO, como é sabido, existe um planeamento plurianual, escalonado, progressivo, gradual, para atingir a meta dos 2%, que está em curso, continuará, espero eu, a ser levado a cabo, para convergirmos de facto com essa meta, e portanto é isso que está previsto num esforço que não pode ser feito de um ano para o outro, mas que está devidamente programado esse gradual esforço de convergência de despesa militar no seio da NATO. Quanto à questão que coloca em relação ao PSOE, a única resposta que lhe posso dar é que não foi objeto de discussão no Conselho Europeu, não... de todo, não foi matéria que tenha sido tratada, e em relação ao facto que citou, ele é posterior ao Conselho Europeu, de resto, e creio, não tenho a certeza, mas creio que as razões desse atentado não estão ainda totalmente apuradas, portanto eu teria alguma cautela em fazer julgamentos ou em relacionar esse tema com outros com os quais não é claro se estão relacionados ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a primeira ronda e passaria então à segunda ronda, para a qual tem duas inscrições, a deputada Cristina Mendes da Silva e o deputado Bruno Nunes. E Prescinte, então darei a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento a todos os tantos colegas e também serei breve. Eu ia-me focar um bocadinho só numa questão muito simples, ligada às conclusões no que diz respeito à economia. Para aquilo que foi concluído, os desafios que são mais complexos, incluindo um panorama demográfico em mudança e uma concorrência mundial crescente, a União Europeia necessita de uma base económica sólida que garanta a sua competitividade a longo prazo e as condições de concorrência equitativas, tanto a nível interno como a nível mundial. Pelo que percebi, o Conselho decidiu que era importante e havia necessidade de acelerar os trabalhos no sentido de várias ações, nomeadamente desenvolver a vantagem competitiva da União Europeia no domínio das tecnologias digitais e limpas, nomeadamente pondo a tónica na inovação, na investigação, na educação e nas competências. Daí que eu gostaria de me focar na questão relativa às pessoas. E nessa relativa às pessoas eu focava aqui dois aspectos importantes. Primeiro, o pacto para as migrações. Segundo, o plano de ação do Pilar Social Europeu. Sabendo que este último é demasiado importante para Portugal, e que nós, durante a presidência portuguesa, tivemos realmente uma grande aposta neste plano de ação e desenvolvemos aquilo que era algo que estaria na altura um pouco até parado, com a Cimeira Social do Porto e agora este ano com um fórum no Porto. Eu perguntaria ao Sr. Secretário de Estado, tendo em conta todo o contexto que neste momento externo, nomeadamente em relação às guerras, também o contexto interno, a questão da mobilidade das pessoas, no que concerne aos três ações deste pilar, ou daquilo que foi concertado no dia 7 de maio, que dizia em importância quer à formação, quer à questão do emprego, mas sobretudo à combate à pobreza, como é que o Sr. Secretário de Estado vê estes próximos tempos e naquilo que foi realmente a tónica portuguesa, aquilo que era uma marca socialista, e se é importante e o que é que nós estávamos a tentar desenvolver, nomeadamente para a reindustrialização da Europa, e qual era o papel que Portugal estaria nestes próximos tempos a tentar fazer para que realmente as pessoas pudessem ter melhores empregos, melhor remunerados e em plena articulação com os Estados-membros, nomeadamente nas questões de formação inicial, ou seja, a tentativa de dar mais formação, capacitar os jovens, mas que eles pudessem realmente poder ficar naquilo que seria o desenvolvimento económico do seu país e reforçar aquilo que é, neste momento, a nossa tónica especial de reter a nossa juventude e o nosso valor acrescido nessa juventude para o nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, agradeço-lhe a questão. De facto, temos estado, enfim, por razões óbvias, muito focados na guerra, agora nas guerras, infelizmente, mas importa também não perder o foco na questão da economia europeia, do reforço da competitividade da economia europeia e da garantia de que essa economia europeia continue a assentar, como tem assentado, num modelo económico que é simultaneamente um modelo social e, portanto, que seja uma economia social de mercado, com preocupação com as pessoas em concreto. E a esse respeito tem uma importância extrema, de facto, o levar-se a cabo, o concretizar-se, o implementar-se efetivamente o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na sequência do que foram as decisões da Cimeira do Porto, nos vários domínios, no combate à pobreza, desde logo, mas sobretudo, como colocou o acento tónico mais na questão das qualificações, das competências, da formação, e esse é de facto um domínio essencial para a competitividade da economia europeia. Portanto, se queremos continuar a ter uma economia desenvolvida, próspera, dinâmica, que esteja na vanguarda dos setores tecnologicamente mais avançados, temos de facto, o cerne aí está no capital humano e nas competências, nas qualificações dos nossos dos trabalhadores, e daí a importância justamente das discussões que têm vindo a ser levadas a cabo no âmbito do Ano Europeu das Competências, que estamos a viver, e a aposta muito importante nos esforços de upskilling e de reskilling, designadamente no contexto das transições em curso, da transição ecológica, da transição digital, garantir que, por um lado, ninguém é deixado para trás e, portanto, as pessoas que podem eventualmente perder os seus empregos fruto dessas transições são reaproveitadas, são-lhes atribuídas novas competências para que possam se ingrar e tirar plenamente partido das inúmeras potencialidades, inúmeras possibilidades que a nova economia digital e verde vem trazer. E, portanto, esse é o caminho para garantir que estas transições são justas e isso são desafios essenciais para os próximos anos na União Europeia. Obrigado.